Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim, Não é Resposta, conversa da boa com o Eduardo Sá. Olá, Eduardo.
Olá, Ricardo.
E hoje vamos falar de um tema, não sei bem como pôr isto, odeio a pessoa em que me tornei. Não sei se quem nos está a ouvir, acho que já todos sentimos um bocadinho isto em algum ponto da vida, ou não?
Eu espero sinceramente que sim.
É bom sinal.
Ricardo, é sobretudo bom sinal quando alguém tem a lealdade para consigo próprio e ao mesmo tempo tem, e eu disse no feminino porque digo eu, infelizmente, isso se sente com muito mais transparência nas mulheres do que propriamente nos homens, e tem a decência de comunicar isto com total abertura às pessoas com quem se relaciona, no sentido de transmitir o grande mal-estar de muitas pequenas coisas que se vão acumulando e que, quando se dá conta, nos distanciam muito, muito daquilo que nós somos capazes de fazer e daquilo que nós sentimos que acaba por ser a nossa melhor versão. E, portanto, nessas circunstâncias, sim, sem dúvida, as mães dizem-no com muito mais clareza, sobretudo quando reconhecem que a sua função lá em casa não é idêntica à do pai, não é tão bucólica e tão distraída, seguramente, como a do pai, e a mãe está transformada na resingona oficial, naquela que chama a atenção para as desarrumações e outras coisas do género, e que passa a vida a zangar-se, não que passa a vida a zangar-se, mas zanga-se tantas vezes que a determinada altura, sim, as mães chegam ali a um limite e dizem: chega, isto é demais para mim, eu não me apetece continuar a ser esta pessoa, realmente odeio a pessoa em que me tornei.
Mas quando sentimos isso, isso afeta sobretudo, e quando nos propusemos a conversar sobre este tema, pensamos logo nas mães. É uma coisa que afeta mais as mães do que os pais, porque os pais não se submetem a esse exame. Como é que é, Eduardo?
Ricardo, eu acho sinceramente que as mães têm um outro tipo de honestidade para com estas qualidades que muitas vezes os pais infelizmente não têm.
Portanto, os pais quando se veem ao espelho desviam um bocadinho o olhar, é isso?
Sim, às vezes nem se veem ao espelho.
Está muito embaciado.
Não vale obedecê-las, não é? Sim, 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 sim. E as mães nisso são um bocadinho mais transparentes, porque na realidade também utilizam a relação como um espelho, e quanto mais transmitem aquilo que sentem, mais se sentem também capazes de confirmar ou não essa sensaçãozinha de mal-estar a que chegaram. Muitas vezes tem sempre um amigo ou outro que diz: por favor, todos nós já sentimos isso, e de repente uma pessoa respira fundo e nós ficamos com a sensação que, de facto, há mães que dizem isso à espera de alguém que, tipo, espelho mágico, diga: mas por favor, todas as pessoas gostariam de ser uma mãe assim. Mas sim, os pais engolem e fazem de conta que dominam todas as situações, mesmo quando sentem convictamente que entre aquilo que eles são e aquilo que gostavam de ser há sempre uma discrepância. Agora, que fique claro, há sempre uma discrepância entre nós e a nossa melhor versão. Uhum. E ainda bem que há, porque é sinal que nós temos espaço para crescer, que somos ambiciosos, que não andamos a dormir em relação àquilo que se passa connosco, e que temos sempre a ideia de que, com jeito, e com muita humildade e muito trabalho, nada se faz sem trabalho, não se chega lá. Portanto, eu tenho sempre muito mais medo das pessoas que se dizem e repetem super bem resolvidas, uhum, do que daquelas que acham que, nos dias maus, claro, odeiam a pessoa em que se tornaram.
Mas, oh Eduardo, realmente odiamos a pessoa em que nos tornamos, ou temos uma pontinha de orgulho por pensar, bom, afinal, quem põe ordem nisto sou eu, não é?
Também, e depois veja bem, quando nós somos capazes de dizer eu odeio a pessoa em que me tornei, em primeiro lugar, de ódio tem nada.
Exato.
E por outro lado, mesmo que tivesse, Ricardo, fica sempre a ideia de que há um bocadinho de nós que resiste a tudo, até ao ódio e até a todas as coisas más que entretanto fomos acumulando, que não perde a clarividência e que não perde sobretudo a coragem de, em devido tempo, dizer alto, que não é por aqui que eu quero vir. Uhum. E isto é um exercício de vitória, guerreiro, todavia, sobre muitas coisas que entretanto se foram acumulando, assim como uma espécie de pó que vai pousando, mas que todavia não nos corta a respiração nem nos impede de pensar.
Nós estamos aqui muito a olhar para esta questão do odeio a pessoa em que me tornei, de um ponto de vista mais familiar, pessoal, mas também há aqui, também nos acontece isto num contexto profissional, sobretudo quando ascendemos na carreira e passamos a ocupar outros cargos e em que temos que lidar com as pessoas de outra forma, isto também acontece. Ou não?
Ah, claro, claro. E aí o tarde demais, se calhar, é mais difícil de gerir, não é, Ricardo? Uhum. Porque de repente uma pessoa vai subindo alguns degraus na carreira e tem que pactuar com muitas coisas com as quais não concorda, se calhar às vezes tem funções mais administrativas do que propriamente anda ali a transpirar a camisola e a lutar por marcar golos como noutras circunstâncias, e portanto nesse contexto, sim, há pessoas que a partir de determinada altura fazem lembrar os governos de gestão, uhum, não fazem mudanças estruturais, sentem que não têm como as fazer, e às vezes a melhor mudança que conseguem imaginar está ali algures numa reforma qualquer que esperam ansiosamente, como se não tivessem mais nada de reinvenção, sobretudo de reinvenção, que possam trazer à sua vida. E, portanto, nessas circunstâncias, sim. Agora, sejamos razoáveis. Aquilo que tanto se fala por aí como o burnout, aquilo que fez com que, aliás, a Organização Mundial de Saúde dissesse atenção, vocês andam a trabalhar demais. E quanto mais se trabalha, 55 horas não faz bem a ninguém.
Claro.
Dá doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e outras coisas do género. Note que 55 horas é aquilo que muitos dos nossos filhos trabalham desde muito pequeninos e às vezes esquecemos desse pormenor. E nessas circunstâncias, sim, este odeio em que me tornei é quase uma espécie de roleta russa, uhum, onde nós sentimos que estamos, mas de onde não saímos como se não houvesse nada a fazer. Claro que mudar implica fazer escolhas e às vezes prescindir de alguns privilégios, mas quando nós nos sentimos donos na nossa vida, mesmo na vida profissional, as coisas têm outra graça, claro.
Ou seja, é mais difícil vermos ao espelho num contexto profissional do que num contexto pessoal? Pode ser mais complicado de resolver, Eduardo?
Ricardo, não sei se é mais difícil esta consciência em termos profissionais. Eu acho que nós nunca estamos a dormir. Temos a noção de que uma reconversão profissional é uma coisa muito difícil. Nós temos sempre a ideia que a partir de determinada altura já é tarde demais para nos reinventarmos. E eu, por acaso, acho exatamente o contrário. Acho que há ali limites temporais que nós devíamos tomar em consideração para percebermos a seguir qual é o caminho, como é que nós queremos aprender. Nunca se aprende do zero quando nós temos experiência de vida, não é?
Claro.
Mas qual é o caminho para nós darmos um jeito à nossa vida? Porque, de facto, se nós nos odiarmos naquilo que fazemos profissionalmente e já agora nos odiarmos naquilo que nos tornamos em termos, uhum, pessoais, benditos espelhos mágicos, porque eles vão ser absolutamente essenciais, tal é o sofrimento de todos os dias.
Eduardo, só para fecharmos o programa de hoje, também não resisto aqui a fazer-lhe uma outra pergunta, e voltando um bocadinho ao início. E quando estamos com os nossos amigos e damos aqueles raspanetes aos miúdos, e os amigos que nos conhecem desde que éramos todos crianças, olham para nós e dizem: nunca imaginei que fosses capaz de dizer uma coisa dessas ou dar esse tipo de raspanete aos teus filhos. Já te esqueceste como eras?
Ricardo, eu acho ótimo que haja amigos nossos que funcionem como entidades reguladoras e que nos recordem aquilo que às vezes nós gostaríamos de não recordar. Às vezes, quando olhamos para trás e vendemos o nosso passado, parece que não tivemos sobressaltos, que não fizemos parvoíces graves, que não corremos riscos, sobretudo. Às vezes dá muito jeito termos uma amiga ou um amigo nosso que nos lembram das guerrinhas que tivemos com os nossos pais por causa de uma fora de sítio, ou das asneiras que fizemos, ou dos riscos, alguns graves, que corremos, porque isso nos dá ali um bálsamo de humildade que nos permite ultrapassar este impasse. E em vez de ficarmos de braços cruzados a dizer odeio a pessoa em que me tornei, acabamos por descobrir ali um caminhinho.
Amanhã é feriado, não há porque sim, não é resposta. Estamos de regresso na próxima sexta-feira. Pode sempre enviar-nos sugestões de temas ou perguntas para eduardosa@observador.pt. Porque sim, não é resposta, sempre na Rádio Observador, depois do Jornal das 5 da tarde. Está também sempre disponível em podcast. Bom feriado, Eduardo, e até sexta.
Até sexta, um abraço para si, Ricardo.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.